de que a gente agora na mensagem a gente esteja muito focado. Por quê? Porque eu vou falar de ansiedade. E eu sei que esse é um mal que tem afligido muita gente, sim ou não? Amém? Então vamos lá. Gente, é muito comum ver gente ansiosa. O mundo está lotado de gente ansiosa. Tem gente que fica muito ansioso porque tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, onde é que eu invisto? Compro isso ou compro aquilo? E se investir, pode perder muito dinheiro, porque é muito dinheiro sendo investido. Então, porque tem muito dinheiro, fica ansioso. Tem gente que fica muito ansioso porque não tem dinheiro. Fala, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu vou pagar essa conta? Será que eu consigo dar entrada no apartamento? Será que eu consigo pagar a prestação do carro? Tem gente que fica ansioso porque está doente. Está doente. Então fica ansioso. Será que eu vou ter cura? Será que eu consigo pagar um remédio? Será que esse tratamento é adequado? Tem gente que não tem nenhuma doença e está ansioso também. Bom, esse negócio de Covid, acho que vai voltar. Nossa, está uma onda agora disso aí, e ansioso, achando que a doença vai chegar a qualquer minuto. Tem gente que tem cultura, que tem informação, e fica ansioso, por quê? Porque sabe que o Brasil está enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades, que isso não vai acabar bem, que algumas coisas podem piorar no país, porque tem informação. E tem gente que está ansioso porque não tem informação. Não tem informação, não tem cultura nenhuma, e fica ansioso. Por quê? Porque está vendo que algumas coisas mudaram, o valor de algumas coisas mudou, o desemprego aumentou, algumas coisas aconteceram. Então ele está ansioso sem saber informação. Ou seja, a ansiedade atinge gente que tem e quem não tem. E a ansiedade atinge todas as faixas etárias. Tem um monte de criança ansiosa, criança que não dorme, criança que puxa o próprio cabelo, criança que se fere. E tem também adolescente ansioso, começa as espinhas, começa aquela briga com as espinhas por causa da puberdade. Alguns começam a ter aquela paixão platônica da adolescência. Oh, é o Joãozinho. Ah, é a Mariazinha. E aí, vive às vezes um mundo horrível de ansiedade, que não sabe se vai ser correspondido, se não vai ser, se ele vai achar feia, se vai achar bonito. Tem muito jovem também ansioso. Ansioso porque não sabe se vai ter um emprego bom, não sabe se vai ter o padrão de vida que os pais dele têm hoje, que o avô dele tem, ou que um tio tem, ou se vai passar dificuldade. Muitos jovens ansiosos sobre o casamento. Será que eu vou casar? Será que eu não vou? Será que a pessoa que vai casar comigo, ela já mora perto de mim? Será que é aqui da igreja? Falar nisso, irmão, olha para o lado, né, irmão? Ó, cheio de moça bonita aí, vocês vacilando aí, de bobeira, pô. Ah não, só vou casar quando eu tiver casa, carro, apartamento, casa de praia. Morre, miserável. Faz a alegria de alguém, constrói isso junto. Vamos junto, que história é essa? Não, hein, vamos casar, gente. Vamos casar. Olha para o lado, né? Tal, namora direitinho, namora bonito, com respeito, sem fazer sexo. Ah, pastor, como é que eu faço? Eu já provei, sei que é bom. É você ter integridade e você não confundir o relacionamento, botando a sexualidade, que vai te ajudar mais rapidamente a entender se o que une vocês é a sua carne ou se tem algo maior. Então você quer em menos tempo entender se a pessoa é a pessoa certa ou não, não bota sexo. E quando bota sexo, cara, depois de uma noite de sexo, aquela pessoa é a melhor do mundo, ou a pior do mundo. Bota convivência, bota diálogo, bota conversa, bota alvos, bota sonhos, bota um aperto de mão e fala, nossa, que delícia. Oh, que delícia, que vontade de pegar o resto. Tá certo? Se essas coisas todas te preencherem, você está no caminho bom para ser feliz no casamento. Tá certo? Agora, botou sexo, aí já envolve um monte de coisa. A Bíblia orienta, né? Quem não acredita, acha que eu sou conservador. Então, quantos adolescentes, quantos jovens também ansiosos sobre isso? Quantos casados ansiosos? Meu emprego, vou continuar? Minha idade aumentou, será que vou me manter empregado ou não? E aposentadoria, será que eu preciso já começar a fazer alguma coisa? Será que vai ser difícil para mim? E os meus filhos? Quem vai cuidar do meu filho? Porque ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação. Será que a minha filha vai casar com um cafajeste ou com um homem de bem? E os idosos? Também tem ansiedade, porque se preocupam com os filhos casados, se preocupam com os netos, e se preocupam se vão ter às vezes o dinheiro para comprar o remédio, se preocupam se vão conseguir dar conta de pagar o condomínio que está cada dia mais caro. Enfim, a ansiedade domina todas as faixas etárias. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, você tem sido ansioso? Você tem sido uma pessoa que vive preocupada com o que vai ser do amanhã, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida espiritual, no seu casamento, isso toma a sua vida? A OMS, ela faz um estudo e diz que 50% dos motivos pelos quais as pessoas foram aos hospitais, o início de tudo é a ansiedade. A ansiedade gerou outras doenças, e 50% das pessoas que têm qualquer tipo de doença, o início de tudo foi na ansiedade, nesse desequilíbrio emocional, nessa coisa de viver o futuro, sem poder lidar com ele, e gerando toxinas, hormônios, relações hormonais diferentes do necessário, do produtivo, e gerando com isso doenças. A indústria do entretenimento está tentando de todo jeito produzir alguma coisa para suprir a ansiedade, e está ganhando dinheiro com isso. A indústria farmacêutica está produzindo um monte de coisas, um monte de remédios para tentar driblar a ansiedade. Agora tem também uns olhozinhos, não tem? Para poder ficar calminho, tranquilinho. Aí tem gente que não dorme mais sem o cheirinho. Sim, não é verdade? Eu não entendo muito bem dos olhinhos, não, mas eu sei que tem membro aqui da igreja que vende os olhinhos também, que também ajudam para conter ansiedade. O que é ansiedade? Por que que ela está tão forte na nossa vida? Bem, eu queria ler um texto de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. As palavras são de Paulo, e Paulo está dizendo, olha, não anda ansioso não, fique em paz, fica tranquilo, deixe isso de lado, em tudo que você for viver, coloque a sua oração, a sua súplica, o seu clamor, mas não viva essa angústia sobre o amanhã. E aí eu pergunto, quais são as causas da ansiedade? Primeiro, a ansiedade é gerada por darmos mais atenção aos problemas que a Deus. Olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade vem porque a gente dá mais atenção aos problemas que a Deus. A gente olha para os problemas e a gente pensa no problema, a gente chora sobre o problema, a gente repensa o problema, a gente se angustia com o problema, a gente come o problema, a gente vomita o problema, e a gente não olha para Deus, a gente não olha para o tamanho desse Deus, e para o amor desse Deus. Lembre-se que essa carta foi escrita para a igreja dos filipenses. Eles estavam debaixo de perseguição, eles estavam sendo ameaçados, eles corriam o risco de perder a própria vida, e quem está escrevendo a carta é o apóstolo Paulo. Ele estava onde? Num resort? Num hotel? Não, numa prisão. É um homem numa prisão, dizendo aqui, eu posso morrer a qualquer momento, vocês estão sendo perseguidos. Ei gente, faz o de vocês, e deixa Deus fazer o que é dele. Descansa no Senhor, gente, fique em paz, não fica nervoso não, fica tranquilo, o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer, faça só o que você pode fazer. Eu gosto muito de dar um exemplo, que o agricultor, ele pode abrir um buraco no chão, sim ou não? Ele pode jogar semente? Ele pode jogar adubo? Ele pode tampar o buraco? Mas só o Senhor manda a chuva. No seu casamento, você pode abrir o buraco, botar semente. Oi amor, quer que eu faça o café? Nossa, como você está cheirosa, hein? Ô meu amor, quer que eu faça uma massagem em suas costas, querido? Está querendo alguma coisa? Não, é só porque você é meu marido, é um homem da minha vida. Sim ou não? Você pode cavar o buraco, botar semente, botar adubo? Você pode, mas quem manda a chuva? O Senhor. Você pode trabalhar? Pode. Você pode melhorar sua estratégia de venda? Pode. Mas quem manda a chuva? É o Senhor. Nós estamos querendo mandar a chuva. Nós estamos querendo resolver tudo. Faz o teu. Confia que Deus fará o dele. Muita gente não tem essa percepção. Quando a gente olha lá o momento em que Geazi está com Eliseu numa montanha, e um exército inimigo quer tirar a vida deles, e o exército está de frente para a montanha, e o Geazi sai da caverna, chega na beirada da montanha, quando ele olha, vê aquele exército furioso, querendo acabar com eles, um exército sanguinário, um exército que não mata não, um exército que primeiro brinca com a presa. Você já viu o gato quando pega o rato, dá tapa para lá e para cá, ele não come logo não, ele dá tapa para cá e para lá, o ratinho tenta correr, ele pá, tapa para cá e para lá, ele brinca primeiro. Gente, eles estavam diante de um exército assim, que gostava de ver os seus oponentes, os seus prisioneiros de guerra sofrendo. O Geazi vai lá no Eliseu e fala: Eliseu, lascou-se, já era, amigo, olha só, o exército lá, querendo pegar a gente. Aí o Eliseu olha e fala: ó Deus, como é difícil lidar com um seminarista, como é difícil lidar com esses meninos que estão começando agora. Ele fala: Senhor, abre a visão espiritual dele. E quando Deus abre a visão espiritual do Geazi, que ele olha, realmente o exército furioso estava lá, no início da montanha, mas entre eles e o exército inimigo, tinha um exército de anjos do Senhor, com espadas e carruagens de fogo. Quando você enxerga os horizontes espirituais, quando você enxerga as coisas espirituais, você sabe que tem inimigos ali, tem, mas tem alguém que luta por você, tem anjos que o Senhor envia para proteger você. Pastor, mas eu não enxergo. Claro, você não tem intimidade, claro, você não busca, claro, você não ora, claro, você não clama, claro, você não se envolve, e você não percebe que os seus olhos não podem estar só no problema, você tem que olhar para o Senhor. Pastor, mas eu fiz um investimento alto, eu não sei o que fazer. Olhe para o Senhor. Pastor, mas meu filho se envolveu num caminho ruim. Olhe para o Senhor. Mas minha filha está se drogando. Olhe para o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor quer o teu bem. O Senhor quer ver você vencendo as circunstâncias, para que você testemunhe do que Ele é na sua vida. Ele não tem interesse nos teus fracassos. Olhe para o Senhor. A segunda causa da ansiedade é que a ansiedade é gerada por relacionamentos conflituosos. No capítulo 2, eu não vou ler todo agora, o apóstolo Paulo fala de gente que tem a capacidade de roubar a nossa alegria. Ele está escrevendo para a igreja dos Filipenses, que está vivendo um dia de angústia, um tempo de complicado, e ele fala assim: ó, vocês fiquem espertos aí, tá? Porque vocês estão precisando de alegria, de força, e tem gente que rouba força e alegria. Com quem que você anda? Com quem que você anda? Com gente que promove mais insegurança, dizendo: é, irmão, você está lascado, hein? Com quem que você anda? Com gente que promove o quê? Desesperança. É, o mercado mudou, o mercado mudou. Ih, tu investiu logo, investiu logo agora? Deixa eu te falar uma coisa aqui, você que é empresário, eu tenho treinado muitos empresários, deixa eu te falar uma coisa, o país está passando por dificuldade e vai piorar. Para quem está com dinheirinho, para quem tem negócio, o melhor momento para crescer. Como assim? Toda escassez vai gerar oportunidade para quem souber um caminho, para quem tiver uma inteligência, para quem tiver uma estratégia, porque os outros vão se desesperar, não vão saber fazer. Quem tiver em Deus, tiver estratégia, vai nadar de braçada. Você não pode se entregar para a gente que joga você para baixo. Sabe aquelas pessoas que falam assim: ah, o teu marido não tem jeito não, ah, o teu casamento não tem jeito não, é, fulano, você está gordo, hein? Você não vai conseguir emagrecer não, é a sua genética. Gente que fala isso para você, não te ajuda em nada. Gente que fala isso para você, quer teu bem não. A gordinha emagrece, o magrelo engorda. Quem está duro ganha, quem tem muito ainda distribui e continua ganhando, porque Deus é fiel. Que história é essa? Você fica andando com gente que te joga para trás, gente que te provoca mágoa. Sabe, lembra daquela situação que você às vezes tem de falta de perdão? O nome da mulher que te magoou, Jerosilda. Pô, não é possível ter uma Jerosilda aqui. Tem que arrumar um nome para não ferrar ninguém. Você, depois de anos juntando dinheiro, sonhando, você compra uma passagem para Paris. Seu sonho era subir na Torre Eiffel. Embaixo da Torre Eiffel tem alguém vendendo uns churros. Pensa nos churros quentinhos, doce de leite. Nossa, o mais lindo da história. Você sobe a Torre Eiffel, seu sonho, comendo aqueles churros. Pensa, chega a bater doce de leite assim, ó. Você está feliz na vida, você está lá em cima, alguém fala assim: ô Jerosilda, tira uma foto aqui. Tu olha para o lado, quem está lá? Jerosilda. Querido, quando você não perdoa, você gera um monte de ansiedade para você. Você fica desesperado de pensar que pode encontrar a pessoa. Quem aqui, quando vai num supermercado, olha para o lado e vê alguém e fala assim: ai meu Deus do céu, fala a verdade. Sim ou não? Sim ou não? Não bate ansiedade? Você é convidado para uma festa. Quem te convidou conhece o Jerosilda da vida. Você vai para a festa tenso. Pô, será que o Jerosilda vai estar lá? Isso gera o quê? Ansiedade. Você nem vai curtir a festa. Você nem está indo para se divertir. Por quê? Porque se o demônio estiver lá, já era. É assim que você pensa. Isso gera ansiedade. Ansiedade. Sabe? Quer ver outra coisa que gera tanta ansiedade nas relações? A falta de um casamento registrado. Pastor, isso não é problema para mim, porque nós estamos há 20 anos juntos. É problema sim, é problema, porque não perde a mão dela em casamento, não registra lá, fala que botei no meu nome essa mercadoria poderosa. Sabe o que acontece? A pessoa fala assim: será que está comigo mesmo? Ah, mas nós estamos há 20 anos, é 20 anos que tu não sabe se amanhã vai dar ruim. 20 anos de insegurança. Tem gente que está junto há 20 anos, 20 anos assim, pô, não registrou, não é dono. Não é assim, imóvel? Não registrou imóvel, não é dono. Não registrou, não é dono. O sentimento é assim, não está seguro se quer mesmo. Ah, mas eu acho que para mulher, isso, para mim, que sou homem, isso não é importante. Mas olha só, cabeça de homem, cabeça de mulher é diferente. Tudo que uma mulher quer, ela pode até ganhar mais com o marido, mas tudo que ela quer é se sentir segura numa relação. E a mulher que não quer se sentir segura numa relação, ela está cavando o buraco da relação. Ela está enterrando a relação. Porque ela não vai ser feliz com um homem porqueira, um homem letargia, Zé Preguiça. E se você era Zé Preguiça, você vai mudar hoje. O Espírito Santo vai te abençoar. Você vai tomar posição, porque você estava achando que ela estava feliz, confortável, de gerir tudo. Não está. Não está. Toda mulher precisa se sentir segura. Ela pode ganhar 20 vezes mais. Eu quero que a Bianca ganhe 1 bilhão de vezes mais. Está tudo bem. Não é, se trata de dinheiro, se trata de postura. Quem entendeu? Um homem agindo como um homem na vida da família. Mas quando, às vezes, fica uma insegurança jurídica na relação, isso bate insegurança, isso bate ansiedade. Qualquer discussão, fica aquele sentimento: será que vai embora hoje? Mas tem uma terceira coisa que gera ansiedade. A ansiedade é gerada por preocupação com as coisas materiais. Filipenses 3, versículo 19, nós vemos assim: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O que que Paulo está falando na carta? Está dizendo para os filipenses: ó, tem gente que só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro, só pensa nas coisas materiais, e quando você só pensa nas coisas materiais, você está frito, porque as coisas materiais não vão saciar a sua vida, não vão preencher, é importante as coisas materiais, mas elas não trarão para você a segurança que você imagina. A nossa sociedade é consumista e nos ensina que tranquilidade só tem quem tem muito dinheiro. Não é verdade. Ter dinheiro é importante, sim, mas o dinheiro não é garantia de tranquilidade. E por conta disso, um monte de gente com dinheiro tira a própria vida. Ganhe seu dinheiro, tudo bem, mas por favor, não viva uma neura por dinheiro, porque senão você vai realmente viver uma vida horrível. Eu conheço algumas pessoas muito ricas, eu conheço alguns bilionários, mas deixa eu te falar, há anos atrás eu passei uns dias de férias em Porto Seguro, e lá eu conheci um pescador. Cara, pensa num cara tranquilo. O cara acorda de manhã, bermuda. De tarde, bermuda. De noite, bermuda. Acorda de manhã, peixe. Vai lá, pesca, uma farinhazinha, um pirãozinho. Corta lá uns tomatezinhos com cebola, pão, peixinho. Casa simples, vende uns peixinhos ali, paga a conta de luz e tal. Aí você fala, mas eu não quero essa vida não. Tudo bem, você não é obrigado a querer essa vida, mas o que adianta o cara ser bilionário e acordar nervoso? O que adianta você ter um bom emprego e acordar nervoso, o tempo inteiro preocupado, como é que vai ser o amanhã? Você não quer a vida do pescador lá de Porto Seguro, que todo dia vive bronzeado, as bombas explodindo no ramais, ele lá pescando. Você não quer a vida dele, tudo bem, mas pelo amor de Deus, entre a vida dele é que você vive, não tem equilíbrio não, não dá para descansar em Deus, pastor, mas como que vai ser o meu futuro financeiro, ei? Tem gente hoje querendo resolver a aposentadoria de daqui a 25 anos, sofrendo, desesperado, porque daqui a 20 anos, 25 anos, vai ter que aposentar, ei, a cada dia o seu mal. Daqui a 20 anos tanta coisa acontece, daqui a 20 anos tanto mimo acontece, daqui a 20 anos tanta oportunidade surge, gente, mas tem gente que está desesperado, porque quer hoje ter a tranquilidade para daqui a 20 anos, ei, quem entendeu? Mas em quarto lugar, o que gera ansiedade? A ansiedade é gerada por falta de fé quanto ao futuro. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aqui aos Filipenses, e ele diz assim, no versículo 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, amigo, você está com problema? Você está com lutas? Aqui, faz a tua parte e ora. E a paz que excede todo entendimento está te esperando ali na frente. Paulo está dizendo, eu sei que eu vou ter paz, eu sei que eu vou ter tranquilidade, eu sei que eu vou estar bem, eu sei que vai tudo dar certo, eu sei que nada foge do controle do Senhor, mas quantas pessoas que vivem com medo do amanhã, os filmes de ficção futurista, que falam do extermínio da sociedade e tudo, a pessoa assiste um filme daquele, se desespera. assiste um documentário sobre o fim de certos empregos e se desespera, vai acabar certos empregos, outros vão surgir. Você vai se adequar, mas eu não sei o que fazer, você vai se adequar, você vai dar o seu jeito. Começa já a rascunhar, porque Deus vai te dar uma saída. Ah, será que meu filho vai casar com uma moça boa? Será que minha filha vai casar com um rapaz bom? Será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou ter, poder morar naquele apartamento de 18 quartos? Se tiver que morar no menor, e feliz, e em paz, qual o problema? Bota lá, teu joguinho de vez em quando, apartamento menor, corta o salaminho, pá, suco de uva, curte o que você tem, aí se Deus estiver ali, vale a pena. Meu Deus, a ansiedade é gerada pela falta de fé no futuro. Por quê? Porque a ansiedade é você no presente viver o futuro. A ansiedade é você estar aqui e preocupado com o que vai ser do amanhã. E a maioria das vezes, o que você espera de tão ruim no futuro, nem vai acontecer, ou se acontecer, não vai acontecer na intensidade que você esperava, e você sofreu. Em que resulta a ansiedade? Primeiro, produz desequilíbrio emocional. A pessoa deixa de ser ela mesma, fica tensa, nervosa, agressiva, respondona, agitada, magoada, ferida, vitimista. Você deixa de ser você, a sua essência vai embora. Você está deixando a ansiedade roubar a melhor versão que você tem. Nós temos 11 áreas do comportamento que nos envolve. Combinando todas elas, nós somos uma versão. Ou seja, você pode ser milhões de versões combinando essas 11 áreas. Qual é a melhor versão de você? Qual é a melhor versão de você? Qual é a versão que se apresenta para o mundo hoje? A que a ansiedade gera? Ou a que sua generosidade gera? Seu talento gera? Sua fé gera? Seu amor gera? Segundo lugar, o que gera ansiedade? Ela fragiliza. Quando você gasta energia com uma coisa lá do futuro, você não bota energia numa coisa que está diante de você no presente. Quando você gasta energia, criatividade, pensamento, adrenalina com uma coisa lá do futuro, você não coloca adrenalina, positividade, assertividade, trabalho, foco no que realmente importa, que é o que está diante de você, no que realmente você consegue agir. A ansiedade é você tentar trabalhar numa coisa que você não tem domínio dela ainda. Outra coisa que a ansiedade faz é que ela rouba a fé. Ela rouba a fé. Paulo exorta no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pega a ansiedade e joga no Senhor, fala assim, ó, fiz a minha parte aqui, já, ó, dei meu talento, dei meu trabalho, dei meu esforço, procurei saber com as pessoas a melhor maneira de fazer, pedi conselho, pedi orientação, estudei, li, fui na internet, pesquisei, fiz o que eu podia, agora Senhor, agora é contigo, agora é contigo. Procurei minha mulher, pedi perdão, pô, comprei o chocolate que ela gosta, sabe, não deixei pingo de xixi no chão, uma semana inteira, não joguei a cueca suja no chão, botei no cesto, que nem ela me orientou, acabei de comer, peguei o prato, botei na pia, mais que isso, ainda lavei, como ela mandou, fiz tudo direitinho, Senhor. Agora, Senhor, quebranta aquele coração, porque eu sei que eu magoei muito ela ao longo da vida. Quebranta ela, estou tentando. Manda ela ver que eu estou tentando, Senhor. Ela manda tanto em mim, manda nela um pouco. Hein? Manda nela um pouco. Ah, mas meu filho não quer nada com Deus, ora por ele. Manda um versículo para ele. Chama ele para escutar uma música bonita. Faz o que dá. A decisão é dele, mas faz a tua parte. Depois fala: Senhor, toca no coração do meu filho, da minha filha, quebranta. Porque eu não posso quebrantar o coração de ninguém. Eu posso agir, mas eu não posso transformar. Só o Senhor pode. Mas como vencer a ansiedade para a gente acabar? Primeiro, entenda que a ansiedade é inútil. Em Mateus capítulo 6, versículo 27, a gente lê assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras versões, qual de vocês pode acrescentar um minuto à sua vida? Você não pode. Então, por favor, é inútil ficar ansioso. Você não vai conseguir cuidar do amanhã, você não vai conseguir decidir pelo amanhã, você não vai conseguir mudar o tempo, aumentar de 24 para 80 horas o dia. Descansa. É inútil. Ansiedade não te ajuda em nada. Segundo lugar, entenda que a ansiedade é pecado. Se você quer vencer a ansiedade, entenda, ansiedade é pecado. Por quê? Porque significa que o meu orgulho está falando mais alto do que a minha fé. Como assim orgulho? É, você quer resolver você. Você quer resolver, você quer fazer no seu braço, você quer fazer no seu potencial. Você acha que só você dá conta disso, você acha que se não for dentro do teu controle, a coisa não vai acontecer. Sabe o nome disso? Pecado. Porque você não está confiando que Deus pode, que Deus fará, que Deus tem todo o poder. Você não está confiando. Olha o que diz Mateus 6,31: portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, busque a Deus, o mais virá. Terceiro lugar, como vencer a ansiedade? Creia de uma vez por todas que Deus está de olho em você, até quando tudo está dando errado. Quando você lê em Mateus capítulo 6, versículo 4, diz que o Senhor sabe de cada detalhe da tua vida, Ele sabe do fio de cabelo que cai da tua cabeça, diz que você é a menina dos olhos dEle. Se Ele está dizendo que te ama, que conhece você, que sabe o teu nome, como você vai duvidar de que Ele está a fim de te abençoar? Ele sabe os detalhes da sua vida, Ele sabe até das suas imposturas, porque somos impostores muitas vezes, representamos um papel que na verdade não o vivemos, mas o Senhor sabe das nossas limitações, Ele nos conhece e nos ama a si mesmo, é Ele que diz que está perto o tempo inteiro. Mas se você quer vencer a ansiedade, também creia que Deus é maior do que qualquer de seus problemas. Deus é maior que qualquer dos seus problemas. Quando a gente lê Mateus 6, diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não fala as coisas pequenas serão acrescentadas. Os milagrinhos serão acrescentados. Mas diz todas. Deus é muito maior que o teu problema. Deus é muito maior que o teu sonho. O teu melhor sonho é menor do que o sonho de Deus para você. Se você estiver no rumo que Deus quer, pode esperar coisa grandiosa. Se você estiver no rumo que Deus quer, pode esperar um milagre. Se você estiver no rumo que Deus quer, pode esperar uma intervenção. Se você estiver no rumo que Deus quer, pode esperar alguém do nada vindo e restituindo uma coisa que te tiraram, uma coisa que você perdeu, uma alegria que foi embora. Ele governa tudo, Ele é o Senhor do universo. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chegou, as irmãs dele falaram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Elas criam que ele tinha poder para fazer milagre num vivo. Elas não sabiam que Jesus estava doido para fazer milagre num morto. Às vezes, morreu alguma coisa na tua vida, porque Jesus está doido para fazer um milagre na tua morte. Jesus está querendo fazer um milagre no casamento morto, no sentimento morto, na empresa morta, no relacionamento de pai e filho morto. Ele está querendo ressuscitar. Ele não está a fim de curar, porque se ele curar, você deixa adoecer de novo, porque você não tomou vergonha até hoje. Fala: não, vou deixar morrer. Já tentei curar várias vezes, eles não dão um jeito, eles não valorizam, eles não fazem da maneira correta, deixa de adoecer de novo, eu vou ressuscitar. O Senhor fala: gente, tira a pedra aí. Deixa eu te perguntar, 4 dias depois já está fedendo. Cheiro de cemitério é horrível. Aquele cheiro de flor é horrível. Aquele cheiro de morte é horrível. Mas eu vou, porque tem que honrar as pessoas. Mas que agradável não é. Para mim não é. Agora, 4 dias depois, numa caverna úmida, sem ventilação, sem ar-condicionado, sem nada, irmão, fedor puro, horrível. Aí Jesus fala assim: tira a pedra. Os caras vão lá e tiram a pedra. Aí Jesus vira e fala assim: Lázaro, vem para fora. Os estudiosos dizem: olha, Jesus teve que falar Lázaro, porque o poder de Jesus é tão grande, que se ele fala venham para fora, todos os mortos de todos os tempos sairiam da tumba. Ele fala: Lázaro, só você, hein? Só você, hein? Os Lázaro vem, que nem uma múmia. Jesus fala: faz para ele um pão com quiabo. Dá uma comida para ele aí, que está 4 dias sem comer, coitado. Ele está no game de novo. Recomeçou. Ei, Deus quer te botar no game de novo. Deus quer recomeçar. Agora, se você quer vencer realmente a ansiedade, use as ferramentas certas, né? Se Deus é maior que o teu problema, você tem que estar perto de Deus. E você não vai conseguir isso se você não adorar. Você não vai conseguir isso se você não orar. Você não vai conseguir isso sem ler Bíblia. Tem um monte de gente na igreja que vive de pregação de domingo. Nem o Bom Dia Coração, que é uma meditação bíblica de 8 minutos que eu faço todo dia na internet, todo dia, você não escuta? Está lá, de graça. Todo dia. Você está indo para o trabalho e escuta uma meditação bíblica de 8 minutos. Nem isso você faz, quanto mais ler. Eu já gravei Bom Dia Coração dentro de avião, dentro de banheiro, irmão, para poder todo dia produzir um vídeo novo, todo dia, 365 dias por ano. Eu faço a minha parte. Você valoriza? Você valoriza? Você quer intimidade com Deus sem buscar mais? A forma que você trabalhou até aqui nas coisas de Deus te levaram para uma espiritualidade. É essa que você quer? A forma que você buscou a Deus até hoje te deu um nível de espiritualidade. Está satisfeito? Você está satisfeito só em reproduzir o jeito que você já está fazendo. Continua. Agora, se você quer uma intimidade maior com Deus, você tem que mudar o jeito. Você tem que intensificar. Você tem que botar lenha na fogueira, sim ou não? Então eu quero terminar agora dizendo: Deus está aqui dizendo para você: enche a sua mente de coisas positivas, enche a sua mente de coisas grandiosas, enche a sua mente de expectativas nunca imaginadas por você. Confie em Deus de um jeito que você nunca confiou. Busque a Deus de um jeito que você nunca buscou. E você pode ter certeza que Deus muda o rumo da sua história. Deus muda o rumo da sua vida. Deus muda o trajeto da sua caminhada. Você quer isso hoje? Curva a sua cabeça.